Perder um ente querido é uma dor tão grande que pode fazer a gente chegar ao ponto de querer fugir da realidade. Mas existem caminhos mais saudáveis para passar por um momento difícil como esse. Meu nome é Vitor Madureira, eu sou terapeuta e hipnólogo, e esse é o Personagens na Terapia. E aí, pessoal, tá começando o Personagens na Terapia, o podcast que estraga os roteiros das obras audiovisuais ao fazer os personagens resolverem seus conflitos internos na terapia. Não é análise psicológica, não é diagnóstico, aqui a gente realmente simula como seria uma sessão de terapia com o seu personagem favorito e, de quebra, você melhora por tabela. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre luto, perda e negação da realidade. Para isso, vamos usar a história da Wanda Maximoff, a feiticeira escarlate da série WandaVision, que faz parte do universo cinematográfico da Marvel. A Wanda foi sugestão da Raquel Carvalho lá pelo meu Instagram. Mais uma sugestão da Raquel que ganhou a enquete. Ela tem o dom de ganhar as enquetes lá no meu perfil. Se você quiser dar uma sugestão também e tirar esse posto de pessoa que mais ganhou as enquetes e mais sugeriu temas, me manda sua sugestão por DM lá no @vitmadureira. Eu incluí também uma opção direto na página do Spotify. Então, se você estiver ouvindo pelo Spotify, olha aí na página que vai ter um espaço aí para você fazer uma sugestão. E aí coloca o personagem que você gostaria que fizesse terapia comigo. Vou fazer aqui um resumo da série para a gente se situar, caso você não tenha assistido, caso faça um tempo que você não tenha assistido, né, para relembrar um pouco. A série WandaVision trata a vida da Wanda Maximoff, que é uma super-heroína conhecida como Feiticeira Escarlate, e que faz parte dos Vingadores, né? Que é aquele grupo de super-heróis do universo da Marvel. A gente acompanha o luto que ela tá enfrentando logo depois de perder o seu parceiro romântico em uma batalha. Um outro super-herói que tem o nome de Visão. A Wanda, sem saber lidar com essa dor, acabou usando seus poderes para criar uma realidade alternativa perfeita. Então ela fez uma cópia do Visão para trazê-lo de volta à vida, e ela acabou sequestrando uma cidade inteira usando os poderes que ela tem de controle da mente para controlar justamente os moradores dessa cidade e forçar eles a atuarem do jeitinho perfeito que ela queria, ou pelo menos que ela sonhava de ter uma vida. E ela faz tudo isso para que a vida dela fique parecendo com o mundo perfeito de uma sitcom, que são aquelas séries levinhas de comédia americana. Obviamente, fazer isso trouxe muitos problemas, né? Não só por estar vivendo fora da realidade, mas porque ela tá prejudicando muitas pessoas, né? Ela sequestrou a mente de uma cidade inteira para conseguir deixar o mundinho dela perfeito como ela gostaria. Por conta disso, a SWORD, que é uma agência secreta de inteligência e de forças armadas do governo lá americano, eles estão tentando destruir essa realidade alternativa que ela criou para poder salvar as pessoas que foram sequestradas mentalmente por ela. Acho que com isso a gente já consegue entender e relembrar os principais pontos. Vale dizer que para a terapia de hoje eu usei apenas a série WandaVision, tá? Então ela teve uma única temporada de 9 episódios e acredito que não vai ter mais. Tem alguns eventos que aconteceram em outros filmes do universo Marvel, mas eles acabam sendo citados na série, então eu vou falar sobre eles também, tá? Mas eu não usei nada que acontece, por exemplo, nas histórias em quadrinho, que eu sei que é diferente a história da Wanda, da Feiticeira Escarlate, etc. Então eu vou usar simplesmente o que é falado na série. Então já fica sabendo que a partir daqui teremos muitos spoilers, então toma cuidado para não estragar a sua experiência. E a última coisa antes da gente começar, clica no botão de seguir aí na plataforma de streaming que você usa para ouvir o podcast, e assim você vai ficar sabendo quando novos episódios saírem, combinado? Então vamos lá. Quem acompanha o podcast sabe que o primeiro passo durante uma terapia é fazer a anamnese, que é aquela entrevista inicial para a gente entender o que a pessoa quer trabalhar e ter uma noção de onde que ela quer chegar. No caso da Wanda, eu acho que é meio óbvio assim, o que ela gostaria de trabalhar na terapia, que é justamente o luto, né? A perda que ela teve do Visão, que é o seu namorado. Mas ela também tem um histórico de perdas na vida dela, porque ela já perdeu também o irmão em uma outra batalha, né? E ela perdeu também os pais de forma trágica com uma explosão, né? Que ela vivia num ambiente de guerra e a casa deles foi explodida e ela acabou perdendo os pais. Essa dificuldade de lidar com as perdas, principalmente perdas que aconteceram de forma trágica, né? Provavelmente seria o que ela mais gostaria de trabalhar. E além disso, provavelmente ela citaria a sensação de estar sozinha, porque ela mesma diz que se sentiu completamente solitária e vazia. E também ela está tendo dificuldade de consertar isso, né? Tem um momento que ela fala, acho que no episódio 7, por que que tá tudo desmoronando e eu não consigo consertar? E também, né, ela mesma tem um pouco da noção que ela está machucando as outras pessoas, de certa maneira, com o controle mental ali, mas faz parte da dificuldade de lidar que ela está sentindo. Então, é principalmente aí a perda do Visão, mas também com o histórico de outras perdas junto. Depois da anamnese, a gente parte para uma fase que a gente chama de análise funcional. Como o próprio nome diz, nós vamos fazer uma análise da função daquele comportamento, daqueles sentimentos que a pessoa está tendo dificuldade de lidar, porque a gente parte do princípio que todo comportamento que a gente tem está exercendo uma função. Ele está tentando nos ajudar de alguma forma. Ele serve para um propósito. E a gente precisa entender qual é esse propósito para que a gente possa substituir por um outro comportamento, por um outro sentimento que exerça o mesmo propósito, mas sem os efeitos colaterais, os pontos negativos que esse atual está trazendo. Como a gente vai fazer isso? A gente vai se aprofundar mais. A gente vai entender o que exatamente ela está sentindo, em que situações ela sente, como que isso tem ajudado, como que tem atrapalhado e também desde quando isso tem acontecido. Todos esses elementos vão ajudar a gente a ter uma compreensão melhor da função desse comportamento, desse sentimento, dessas dificuldades que a Wanda está tendo. Então, primeiro, vamos entender o que exatamente ela está sentindo e quando que ela sente. Acho que o mais claro que a gente consegue ver aí ao longo de toda a série é uma mistura de raiva com medo. Logo no primeiro episódio, quando eles prepararam um jantar pro chefe do Visão, né, do emprego dele, o chefe começa a fazer perguntas sobre o histórico deles, né? Como era a vida deles antes daquela realidade que a Wanda criou? Por que que eles estão morando naquela cidade? Começou a fazer essas perguntas e a Wanda foi ficando cada vez mais desconfortável com aquelas indagações e sem ter respostas ou sem poder responder, né? Porque o Visão não sabia que aquilo era uma realidade alternativa. Ela começa a ficar com medo de que o Visão vai perceber e que a realidade dela vai ruir e também fica com raiva porque o chefe que está colocando ela naquela situação. Então ela manipula o chefe para que ele se engasgue com uma comida lá e ele não consegue mais falar. E a gente vê no olhar da Wanda a raiva para fazer ele calar a boca. E aí, depois de um tempo dele engasgado, a Wanda desfaz o feitiço, digamos assim. Ele para de se engasgar, só que o casal, né, que era o chefe e a esposa dele, pegam e vão embora logo em seguida. Outro momento é no segundo episódio, quando o pessoal lá da SWORD, da agência, consegue interceptar um rádio que está ali na cena da realidade alternativa da Wanda e começa a tentar fazer contato por meio daquele rádio. A Wanda, ao ver aquilo, ela sente um medo, como que estão invadindo a minha realidade aqui, né? E também ela fica com raiva porque ela pega e explode o rádio para que a interferência pare de ser feita. A gente vê também nesse mesmo episódio, quando a Wanda e Visão ouvem um ruído na rua, eles vão ver o que que é. E tem um homem saindo do bueiro, né? E ele tá com uma roupa de apicultor ali, aquelas pessoas que trabalham com abelhas, né? Que na verdade aquele era um soldado daquela agência que está tentando invadir e destruir a realidade alternativa que a Wanda criou, né? Ele conseguiu se infiltrar e dentro da realidade ele assumia a imagem de um apicultor. Quando a Wanda vê aquilo, ela fica com raiva e ela fala não. E aí ela volta no tempo, para que o Visão não tenha visto aquele ser estranho. Outro momento é quando, no terceiro episódio, o Visão começa a perceber as coisas estranhas acontecendo ali naquele universo, e ele começa a questionar e expressa isso pra Wanda, né? Nossa, tem coisas estranhas acontecendo. E aí a Wanda fica com medo que ele vai perceber, e volta no tempo também, antes que ele tenha tido essa percepção, e ela muda o assunto. Nesse mesmo episódio, a gente vê a Geraldine, que é a versão da realidade alternativa da Mônica, que é aquela capitã que faz parte lá do SWORD, tá tentando ajudar a Wanda, né, na verdade. Numa conversa ali dentro da realidade, ela cita o irmão gêmeo da Wanda, que é o Pietro, que já faleceu, né, e ela fala que ele foi morto pelo Ultron, que foi o antigo vilão lá que acabou matando o Pietro. Ela não tinha isso planejado para a realidade alternativa e ela fica com medo e com raiva da Geraldine e expulsa ela da realidade alternativa, joga ela pra fora lá da cidade. Mais momento de raiva, quando a SWORD invade lá com um drone, a Wanda destrói o drone e ela vai lá pra fora da cidade e fala pra eles pararem de encher o saco, de tentar quebrar a realidade dela. Tem também no episódio 6, quando a Wanda tá conversando com o Pietro, ou a cópia do Pietro, que foi feita pela vilã da série, que é a Agatha, ela criou um clone do irmão da Wanda e inseriu na realidade alternativa, e a Wanda meio que acreditou, né, que era o irmão dela, mas também ficou com as dúvidas. E tem um momento lá que esse Pietro cópia sai do personagem, em um momento em que a Wanda tá preocupada com o Visão, e ele acaba falando, né, Wanda, relaxa, não é como se seu marido pudesse morrer duas vezes. Isso aí é uma indicação sobre o que de fato está acontecendo. E ela fica pistolaça e usa os poderes aí no Pietro, joga ele pra longe, né? E mais ou menos no mesmo momento aí, ela fica sabendo que o Visão tentou sair da realidade alternativa. E aí ela pega e amplia o tamanho do raio, né? Daquela cidade alternativa que ela criou. E acaba engolindo pra dentro da cidade um espaço muito maior ainda. E eu tô falando da raiva e do medo, mas também não é uma coisa que a própria Wanda não tenha percebido, né? Porque no episódio 7, a própria Wanda fala: todos nós já deixamos o medo e a raiva nos dominar, fazendo a gente expandir intencionalmente as bordas do mundo falso que criamos, né? Ela fez isso literalmente, mas é uma coisa legal de entender até figurativamente, né? É isso que a gente costuma fazer quando a gente tá com raiva e medo, né? A gente cria um mundo falso pra tentar lidar. Então esses são os momentos aí em que a gente vê muita raiva e muito medo fazendo parte da dor da Wanda. E a gente vê também uma sensação de culpa. Aí a culpa direcionada aí a duas figuras, principalmente o Visão, porque ela criou essa cópia do Visão, e essa cópia do Visão estava passando por sofrimento, estava sendo enganado, porque ele não sabia que não era real. E a Wanda também sente culpa em relação aos moradores da cidade, porque ela toma consciência de que é errado dominar a mente das pessoas e forçar todo mundo a agir do jeitinho que ela quer. Além disso, e aí indo mais profundo nas sensações da Wanda, a gente sabe que ela está enfrentando uma dor, que é a dor da solidão. Ela mesma diz que no momento que ela criou aquela cidade alternativa, o que ela estava sentindo era uma imensa solidão e um vazio muito grande. E aí a gente percebe que esse é justamente o núcleo, o ponto principal de toda a dor que ela está sentindo. E a partir dessa solidão muito grande, desse vazio muito grande, as três emoções que a gente falou, raiva, medo e culpa, foram criadas para lidar com essa emoção. Então a raiva existiu ali para indicar para ela que estão tentando me forçar injustamente a sentir solidão. O medo era justamente o receio de voltar a sentir a solidão. E a culpa é ela percebendo que está sendo injusta com os outros para se proteger da solidão. A solidão está conectada a essas três emoções que a gente vê a Wanda sentindo ao longo de toda a série. Com as sensações, com os sentimentos identificados e os momentos que eles acontecem, a gente começa a questionar o que que ela tem feito para aliviar essas sensações, qual que é o método atual de lidar com todas essas sensações e qual é o propósito positivo disso. Porque sempre que a gente está tendo algum tipo de sofrimento, algum tipo de dificuldade, algum tipo de estresse, a gente age tentando resolver aquilo. E mesmo que a gente tenha um comportamento que seja ruim, mesmo que a gente faça uma coisa que seja errada e que traga muitos problemas, antes desses problemas, ela está nos ajudando de alguma forma. E a gente chama essa ajuda de propósito positivo. Então, vamos tentar identificar o que que ela tem feito atualmente para resolver o problema e qual que é o propósito, o que que ela está tentando atingir com essas tentativas, com esse método atual. O primeiro método que a gente vê ela utilizando é a negação. Justamente a criação da realidade alternativa é a prova de que ela tem utilizado a negação para lidar com o problema. E o que que envolve essa criação da realidade alternativa para ela? Envolve a mistura com boas memórias. Então todo o universo de sitcom que ela cria tem relação com o que ela assistia quando era criança, de memórias positivas que ela tinha na infância, junto da família dela. Eles gostavam muito de assistir sitcoms, então ela pega elementos de boas memórias e coloca na realidade alternativa dela. Além disso, ela projeta as expectativas que ela tinha de futuro, que agora não vão poder mais acontecer, e coloca dentro da realidade. No episódio 1, a gente vê que ela coloca a aliança nela e no Visão, então a expectativa que ela tinha de casar se torna realidade nesse mundo alternativo, né? O nascimento dos filhos. E também ela tinha essa questão de que os dois teriam que esconder juntos os seus poderes, né, em conjunto, e seria uma coisa quase que divertida de ser feita. Além disso, parte da negação dela é deixar tudo perfeito. Então aquelas voltas no tempo que ela faz dentro daquela realidade alternativa, quando vê o apicultor lá, ou quando percebe que o Visão tá notando coisas estranhas na realidade, isso é justamente para deixar tudo perfeito. Outro elemento da negação é justamente fingir que tá tudo bem. Então ela finge pro Pietro lá, o Pietro cópia, quando pergunta a ela se ela tá bem, ela mente dizendo que tá super bem. Ela fala para as outras pessoas que tá tudo tranquilo, que tá tudo sob controle, quando na verdade não está, mas esse é um elemento da negação. E por fim, outro elemento da negação que ela usa muito é justamente a distração. Quando alguma coisa está surgindo que pode ameaçar aquele mundo alternativo que ela criou, ela vai para outra coisa. Tem momentos que o Visão começa a perceber as coisas estranhas e age como se aquilo fosse totalmente natural e vai fazer outra coisa e redireciona a atenção do Visão, inclusive, para outras coisas. Então esse elemento de distração também favorece a negação. E aí a gente vai refletir, então, como que a negação tá ajudando ela? E no caso dela, justamente, né, para fugir da realidade. É como se ela tivesse pensamento. Bom, assim eu não vou sentir o negativo, não vou sentir a dor, não vou sentir o sofrimento. Se eu nego que ele existe, eu não sinto o negativo e também vou só sentir o positivo. Outra forma que ela utiliza, outro método que ela utiliza, é justamente a agressividade. Então a gente viu ela usando a agressividade no chefe do Visão, que começou a fazer muitas perguntas, no rádio que ela pegou e explodiu o rádio, na Mônica que ela jogou, usou o poder e expulsou ela daquela realidade alternativa, na cópia do Pietro, quando cita que o Visão já morreu, ela ataca o poder nele ali. A própria ampliação, quando ela percebeu que o Visão estava tentando fugir lá e ele não pode sobreviver fora da realidade, ela pega e amplia em engole mais um monte de gente, sequestra mais um monte de mente para participar daquele mundo. E a própria dominação mental que ela faz já é uma agressividade, né? Uma forma opressora de agir. Você está controlando e forçando as pessoas a agir de uma forma. E aí, vamos lá. Qual que é o propósito positivo dessa agressividade? É justamente de proteger aquela realidade alternativa. É como se ela estivesse pensando, ninguém vai me forçar a sentir a dor, porque isso é injusto. Então eu vou me defender dessa injustiça usando a agressividade. A pessoa falou sobre meu irmão? Não, não. Vai embora daqui. Tem alguém fazendo questionamento que vai me fazer enfrentar aquela dor? Engasga aí, chefe. Explode aí, rádio. Tudo isso é para impedir que uma injustiça aconteça, que na cabeça dela, sentir a dor ou ser forçada a sentir a dor é uma injustiça. Uma terceira forma que ela utiliza para tentar lidar com o problema é justamente a negociação. Por exemplo, quando o Visão começa a ficar suspeitando demais das coisas, ela fala, não se preocupe, querido, tenho tudo sob controle. Vamos negociar, ó, você segue tudo como se estivesse normal e eu lido com qualquer problema, qualquer coisa estranha que estiver acontecendo. Além disso, ela tenta negociar com o pessoal lá da SWORD, né? Porque eles estão tentando muito invadir a realidade alternativa. Aí a Wanda pega, sai da realidade e ameaça eles, ó, me deixa em paz que eu não faço nada com vocês. Eu vou tentar negociar, vou tentar convencer as pessoas a não me forçarem sentir a dor. Porque eu não quero sentir a dor, mas as pessoas estão me forçando a isso. Eu vou tentar negociar com elas para que elas parem de me forçar, para que eu consiga ter tudo sob controle da forma como eu quero. E um quarto método que ela utiliza, e a gente não costuma ver isso como um método, mas é, que é justamente a depressão. Né? A gente costuma entender a depressão como é a causa dos problemas, quando na verdade a depressão é mais um sintoma de alguma coisa. A depressão está servindo a um propósito a ela. No caso dela, quais são os elementos da depressão que acontece? Né? Então, a desesperança, nada faz sentido, ela mesma fala, né? Depois que o Visão morreu, não tem mais porquê seguir em frente. A própria falta de energia, então tem um momento lá no episódio 7 que ela só quer ficar deitada, ela não consegue se levantar da cama, ela fica com dificuldade de fazer atividades básicas, de higiene básica, então ela não tirou a fantasia do Halloween que aconteceu no dia anterior, ela nem se deu o trabalho de trocar de roupa, e também uma sensação de estar sobrecarregado, né, de que tudo está desmoronando e não consegue consertar. Todas essas sensações, todos esses sintomas também servem a um propósito positivo a ela. Primeiro, isso reduz a intensidade do sofrimento. Ela está sentindo menos felicidade, mas também as sensações negativas tendem a perder impacto na depressão. É como se você diminuísse o volume. A sensação positiva não é mais tão gostosa e a negativa também não é mais nada. E tem também um aspecto de conforto que acaba ocasionando, no sentido de, tipo, eu não preciso resolver as coisas, eu não preciso fazer nada, porque não adianta. E às vezes até, né, é melhor eu me isolar, porque eu não quero perder outra pessoa, não quero passar por essa situação de novo. Então, eu vou me isolar. Tudo isso tem um aspecto de conforto também, embora tenha vários efeitos negativos que isso tragam junto, mas tem um propósito. Por isso que é importante a gente entender o propósito. A gente não faz as coisas só simplesmente para nos prejudicar. Alguma coisa de positiva está acontecendo. E observando esses 4 métodos de lidar, a gente vai perceber que todas as tentativas dela envolvem uma coisa, que é o controle. A Wanda está tentando controlar os sentimentos dela. E esse é um grande erro que a gente comete. Porque não é possível controlar os sentimentos. Sentimentos simplesmente acontecem. Eles servem para nos informar de alguma coisa. A gente precisa permitir que o sentimento aconteça e identifique o que, que ele está querendo nos dizer. E aí a gente resolve o que ele está indicando. Então a gente tenta controlar o sentimento como se isso fosse resolver o problema. Ah, então eu senti medo? Eu vou tentar controlar o medo para que eu pare de sentir. Mas na verdade a gente tem que agir naquela coisa que está nos causando medo ou que está nos causando raiva, o que está nos causando solidão, enfim. Esses métodos que ela tem utilizado, obviamente, estão trazendo diversos efeitos colaterais. Mesmo tentando ter um propósito positivo, tem diversos efeitos colaterais que acabam atrapalhando ela ainda mais. Então vamos observar de que forma que essas 4 maneiras de agir têm atrapalhado ela. Primeiro, ela se prejudica. Quando a gente tenta controlar tudo, deixar tudo perfeito, a gente começa a ter um nível de estresse muito grande, né? Como que você vai deixar tudo perfeito, uma cidade inteira, uma realidade alternativa inteira? Você vai tentar deixar tudo exatamente do jeito que você quer. Isso vai causar muito estresse, é impossível a gente controlar tudo. Com um nível alto de estresse, a gente vai passar a ter crise de ansiedade. O estresse frequente também pode trazer doenças crônicas, psicossomáticas, coisas que começam a aparecer no seu corpo. Às vezes um problema de pele, um problema de dor crônica, enfim. Seu corpo também começa a sofrer por causa disso. E outra coisa que vai acontecer é prejudicar as pessoas ao nosso redor. O próprio Visão, a cópia do Visão que ela cria, ele tem uma consciência, aquela consciência está sofrendo. Ela não sabe por que está lá, ela não se lembra de nada antes daquela realidade. Ela está sendo enganada, ela está vivendo uma mentira. Ele mesmo diz, né, no episódio 5, que ele não se lembra de como era antes de Westview, que é o nome da cidade, e isso deixa ele com um medo muito grande. Ela também prejudica os moradores da cidade, que aí é mais óbvio, né? As pessoas perderam suas liberdades. E também prejudica os filhos dela, né? Que acabam nascendo somente ali na realidade alternativa, mas eles também têm consciência. E a gente vê que os filhos replicam o que a mãe tá sentindo, a forma como a mãe lida. Então, quando o cachorrinho das crianças morre, eles não conseguem lidar com o luto. E a gente tem esse impacto, principalmente quando é pai, mãe, né? Os filhos, eles nos replicam. Mesmo que a gente ensine falando outra coisa, eles vão tender a nos replicar. Então, se a gente não lida com o luto, a gente vai influenciar as pessoas a também terem dificuldade de lidar com o luto. Fora que, por exemplo, tem períodos lá que ela fica deprimida, ela não consegue dar atenção para os filhos, ela não consegue ser uma boa mãe, não consegue dar atenção, não consegue dar carinho, enfim, porque você está naquele estado que não te permite fazer essas coisas. E também prejudica, por exemplo, a relação com amizades ou pessoas próximas. Porque os moradores da cidade não eram amigos dela, mas, por exemplo, a Mônica, que é uma pessoa que se importa com ela, que poderia ser uma grande amiga dela, ela prejudica a relação com a Mônica. Por conta da raiva, por conta do medo, por conta do método que ela está utilizando para fugir do sentimento negativo. Então, resumindo, os efeitos colaterais. Ela se prejudica e ela prejudica as pessoas ao redor e as relações dela. Quando a gente faz isso, a nossa vida tende a piorar e não a melhorar. E aí a gente percebe por que que isso não resolve. Porque isso cria um ciclo. E como eu sempre falo, todo sofrimento tem um ciclo em que a solução que você está aplicando para tentar resolver está simplesmente mantendo o problema acontecendo. Então vamos olhar no caso da Wanda. Ela passou pela perda. Aí o que que acontece? Ela sente a solidão. Diante da solidão, daquelas sensações negativas, ela quer evitar aquilo. E aí ela passa a tentar fugir ou tentar deixar tudo perfeito. Fazendo isso, ela acumula estresse, acumula ansiedade e fica exausta ao ponto de não conseguir viver normalmente. A partir do momento que ela não consegue administrar as coisas normalmente, ela pode descontar nos outros, ser agressiva, e isso prejudica as relações dela. E aí a gente tem uma pessoa que está extremamente sobrecarregada, exausta, com as relações prejudicadas, e o que vai acontecer? A gente vai sentir mais solidão. E repete o ciclo. Não está funcionando a forma que ela está tentando resolver o problema. E por fim, na análise funcional, também é importante a gente ter uma ideia de desde quando isso acontece. Qual que é a raiz do problema? No caso da Wanda, a gente sabe que ela passou por muitas perdas ao longo da vida. Realmente é muita tragédia que ela teve que lidar. Teve a perda dos pais. A gente descobre o que aconteceu em um momento em que a Wanda e o irmão gêmeo dela estavam na sala do apartamento deles lá, assistindo com os pais DVDs de sitcoms, que eles adoravam assistir junto. E aí, de repente, o apartamento explode porque ele foi bombardeado. A Wanda e o Pietro, seu irmão gêmeo, conseguem sobreviver, mas os pais acabam falecendo ali. Enquanto eles estão ali nos escombros, a Wanda percebe que uma das bombas tem escrito ali Stark Industries, né? Indústrias Stark, que é a empresa do Tony Stark. E aí, a partir daquele momento, ela cria um ódio pelo Tony Stark por ter sido responsável pela morte dos pais dela. E aí a gente descobre que por conta desse ódio do Tony Stark, ela acabou se juntando com uma organização terrorista lá que fazia experimentos com substâncias e materiais mágicos poderosos. E ela foi uma cobaia de um experimento e acabou, ela e o irmão, né, acabaram desenvolvendo poderes. A Wanda desenvolveu o poder de controlar a mente das pessoas e tem poderes de raio, né? Eu não sei se eu tô falando errado, eu não sou um estudioso do universo Marvel, mas é assim como eu descrevo. E o irmão dela desenvolveu super velocidade. Eles tinham a intenção de que iam melhorar o mundo, eliminando o Tony Stark. Esse era o propósito positivo disso que eles fizeram, né? De se juntar a uma organização que não era legal, que era justamente a organização que acabou matando o irmão dela. Que esse é outro ponto importante aí do trauma da Wanda, né? E a gente vai perceber que quando ela perdeu os pais, ela tinha o apoio do irmão dela para lidar com aquela dor. Eles lidaram juntos. E aí quando ela perdeu o irmão, ela já tinha um relacionamento com o Visão. E o Visão ajudou ela, apoiou ela naquele momento difícil. Só que quando o Visão morreu, ela ficou sem apoio. Ela ficou sozinha mesmo. E aí que eu acredito que está a grande diferença, porque perder os pais é traumático, perder o irmão também é traumático. Mas a diferença é que nas duas experiências traumáticas que ela teve um certo apoio para ajudá-la naquele momento. E depois da perda do Visão, ela não teve. Fora que ela não pôde também ter um encerramento, que é justamente uma das motivações dela, né? Antes de criar a realidade alternativa, ela tentou recuperar o corpo do Visão, mas o corpo do Visão não estava mais disponível para ela, então ela não teve o encerramento. Normalmente um ritual, um funeral, alguma coisa assim, costuma ajudar as pessoas a terem aquela aceitação que aconteceu e fechar o ciclo. Ela não teve essa oportunidade, então foi uma experiência que ficou aberta e sem apoio. E aí a gente começa a entender por que que a dificuldade foi tão maior dessa vez. Então fizemos a análise funcional, conseguimos entender muito mais profundamente o que a Wanda sente e por que ela sente aquelas coisas. A partir disso, a gente passa para a próxima fase, que seria a psicoeducação, que é justamente a educação sobre a psique. Nós vamos compartilhar, ensinar algumas funções da mente, alguns conhecimentos sobre o cérebro, sobre o comportamento humano, que vão contribuir para que a pessoa consiga alterar o comportamento dela. Um conceito que pode ajudar muito a Wanda a superar é o dos 5 estágios do luto. Os 5 estágios do luto é um conceito psicológico muito usado, inclusive pela cultura popular. A própria série WandaVision foi escrita com esse conceito dos 5 estágios do luto em mente. Só que, como ele é tão usado pela cultura popular, ele acaba sendo desvirtuado muito, né? As pessoas ficam falando muito dele sem pensar no original, né, de onde ele surgiu. Então é importante a gente ter um pouco do conceito original dele, que foi uma teoria criada por uma psiquiatra americana chamada Elizabeth Kubler-Ross e foi publicada em um livro na década de 60. A teoria foi criada com uma inspiração no trabalho dessa psiquiatra com pacientes que tinham doenças terminais e enfrentavam ali a dificuldade de lidar com a própria mortalidade. Esse conceito das 5 fases do luto, na verdade, ele foi criado para pessoas que estavam passando por doenças terminais e tinha que lidar com a própria mortalidade. Depois, isso passou a ser associado também com os familiares dessa pessoa, e conforme o tempo foi passando, esse conceito também foi sendo aplicado a perdas em geral. Por exemplo, um término de relacionamento, um divórcio, às vezes uma perda financeira muito grande, a perda de um emprego, ou até um vício, né? A perda de um vício também gera um luto, e as cinco fases do luto, ou as cinco estágios do luto, tendem a estar presentes aí nessas coisas, claro, com suas devidas proporções. Quais são os cinco estágios do luto, segundo a teoria? Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. É importante dizer que esses cinco estágios não têm uma comprovação científica, é uma teoria que foi formulada baseada na observação e nos estudos psicológicos das pessoas, né? Mas por conta disso não é um conceito rígido, ou seja, não é uma regra. Nem todo mundo passa por todas as fases, nem todo mundo passa nas fases em ordem. A gente pode estar em mais de uma fase ao mesmo tempo, a gente pode pular de uma para outra e voltar, tá? Não tem um tempo também certo para quanto tempo cada fase deve durar, ou quanto tempo deve durar o luto. Inclusive, tem gente que não passa por nenhuma, que a pessoa consegue ir direto para aceitação muito mais rápido. Então, compreender esse conceito dos cinco estágios é importante apenas para você ter mais consciência sobre o que está sentindo ou sobre as possibilidades do que você pode sentir. E também para entender melhor o que outras pessoas estão sentindo ao viver o luto. Porque cada pessoa vai passar de uma maneira única de acordo com as experiências que teve. Então, vamos falar um pouquinho de cada um dos pontos. O primeiro, a negação. A teoria diz que é quando as pessoas acreditam que o diagnóstico está errado. E elas acabam se apegando a uma realidade falsa e preferível. Então, por exemplo, eu tô bem, vai ficar tudo bem, não se preocupa, tá tudo tranquilo. É só pensar positivo que dá tudo certo. Enfim, essa costuma ser a primeira fase que a pessoa enfrenta diante de uma perda ou de uma possível perda. Depois tem a raiva, que é quando a pessoa reconhece que a negação não dá mais para continuar e acaba ficando frustrados, podendo até descontar nas pessoas ao redor. Então, um tipo de pensamento que costuma surgir nessa fase é: por que eu? Ou isso é injusto? Como que isso pode acontecer comigo? Às vezes a pessoa começa a procurar culpados. É por culpa sua que isso aconteceu. Depois da raiva, vem a fase da negociação, ou algumas pessoas chamam de barganha também, que é quando a pessoa acredita que pode fazer alguma coisa em troca. Ela tenta negociar. Muitas vezes a pessoa negocia com Deus, ou alguma divindade, né? Ou também ela faz um compromisso muito grande para tentar mudar aquela realidade. Por exemplo, não, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa melhor, como se isso fosse uma negociação. Eu sou uma pessoa melhor e aí essa doença vai embora. Ou aquela pessoa volta à vida. Eu vou julgar menos, vou ajudar mais as pessoas. Eu entrego uma coisa e você me entrega o que eu quero. Depois disso, tem a fase da depressão, que é quando a pessoa percebe que os esforços dela foram em vão e ela passa a pensar: bom, já que o que eu faço não funciona, pra que eu vou seguir em frente? As coisas perderam sentido, não tem por que fazer nada. Aí a pessoa fica realmente sem energia, fica entorpecida, começa a se isolar e etc. E por fim, o último estágio é a aceitação, que é justamente o objetivo final, que é onde a gente quer chegar, que é quando a pessoa abraça e aceita a sua própria mortalidade ou o futuro inevitável do que já aconteceu. E nesse momento a pessoa tende a assumir uma mentalidade de: beleza, aconteceu, né? O que que eu faço daqui pra frente? Ela olha pra realidade e decide trabalhar junto dela e não contra a realidade. É quando, em vez de fazer a pergunta por que isso tá acontecendo comigo, a pessoa muda pra por que isso não poderia ter acontecido comigo. Ela aceita que, bom, poderia ter acontecido, tanto é que aconteceu. E isso é aceitar. E quando a gente aceita, é importante saber que a gente não esquece da pessoa que a gente perdeu. Não significa que não vamos ter mais saudades, ou que de vez em quando a gente chore lembrando daquela pessoa. Aceitar só significa que a nossa vida não vai ser determinada por aquilo. Ela não vai parar no tempo. Você segue com aquela experiência, fazendo parte de você e o aprendizado que aquela experiência trouxe. É importante dizer que esse modelo dos cinco estágios do luto sofre por algumas críticas, tá? Primeiro, como eu já disse, não tem uma evidência científica de que isso seja uma regra. E segundo, porque os estágios, eles podem ser muito diferentes, inclusive por conta de cultura. Então, em alguns países, alguns estágios acontecem mais e em outros não. E faz sentido isso. Mas, de qualquer forma, é muito mais útil a gente conhecer esse conceito do que tentar navegar um luto sem nada, sem uma bússola, sem um mapa. Mas na minha opinião, a gente não precisa nem pensar em 5 estágios. A gente pode pensar em simplesmente 2 estágios, que é o da não aceitação e o da aceitação. Se a gente pegar o que é negação, o que é raiva, o que é negociação, o que é depressão, essas 4 são só tentativas, muitas vezes desesperadas, de resolver o problema, seja da morte ou da perda. Sendo que a morte ou a perda não são problemas. Logo, não existe solução. Se não é um problema, não tem por que resolver. Todas essas tentativas acabam sendo fúteis e muitas vezes podem até piorar a situação. Quando a gente percebe isso, a gente só tem uma coisa a fazer, que é aceitar. E quando a gente aceita, o peso de ter que resolver o problema tende a ir embora. E aí a gente pode ter uma vida mais leve e seguir em frente. Um segundo conceito que é importantíssimo compreender quando a gente tá passando pelo luto é o da impermanência. A impermanência é um conceito filosófico muito antigo. Ele faz parte de diversas linhas de pensamento e de religiões. Eu vou falar principalmente sobre a abordagem do budismo. Eu não vou falar de uma forma religiosa, eu tô falando simplesmente sobre o conceito filosófico que foi introduzido pelo budismo, mas que ele se aplica à vida em geral de qualquer religião. Vale dizer também que eu vou falar de uma forma mais rasa, tá? O suficiente para uma pessoa em luto compreender o conceito e fazer as mudanças, mas claro, você pode estudar mais a fundo sobre o conceito, ele pode se tornar mais complexo do que eu vou falar aqui. Então vamos lá, segundo a tradição do budismo, tudo que existe no universo possui 3 características predominantes, que são a impermanência, o sofrimento e o não-eu. Essas 3 coisas são as 3 certezas que podemos ter sobre a existência, segundo o budismo. Eu não vou falar de todas elas, eu quero me aprofundar apenas na impermanência, que é o mais importante aqui nesse momento. A impermanência é a ideia de que tudo que faz parte da vida, seja físico ou seja mental, está constantemente em mudança. Logo, não pode ser permanente. Basicamente, nada é para sempre, porque tudo muda. No nosso senso comum, existe esse conceito de nascimento e morte. Mas se a gente levar em consideração a impermanência, não faz sentido haver nascimento e morte. Porque uma pessoa não nasce. Ela não vem a surgir do nada. Ela surge a partir de elementos que já existiam e foram se modificando. Antes de existir a pessoa, existia um embrião. Antes de existir o embrião, existia o espermatozoide e o óvulo. Essas células, antes de serem espermatozoides e óvulos, eram outra coisa. A gente pode ir voltando. Antes de serem células, era um material orgânico simples. Antes de ser um material orgânico simples, era água. Antes de ser água, era o pó das estrelas e etc. A gente pode ir voltando no tempo e vamos perceber que não houve um surgimento. As coisas simplesmente foram se modificando ao longo do tempo. Houve apenas transformação. E se o conceito de nascimento não faz sentido, o mesmo vale para o conceito de morte, porque o corpo se decompõe, mas o material físico continua. E ele, inclusive, se torna vida, ele se torna outros tipos de vida, né? Ele pode se tornar alimento para outros tipos de vida. E o ciclo de mudança continua. E não apenas no físico, mas também no mental. O que era uma pessoa com quem a gente conversava, agora é um compilado de memórias, é um compilado de experiências, pensamentos, conceitos, aprendizados que ficam nas pessoas que fizeram parte da vida daquele ente querido. E aquelas memórias, pensamentos, aprendizados vão se alterando com o tempo e vão impactando o mundo de novas formas. Então, uma coisa que o seu avô te ensinou vai virar algo que você ensina pro seu filho. E aí, aquele ensinamento vai se transformar na cabeça do seu filho e ele vai continuar isso pra frente. E aquilo vai transformando o mundo cada vez mais. Partindo disso, você percebe também que o que você é hoje também é uma mistura de conceitos, experiências, pensamentos, aprendizados que as outras gerações antes de você tiveram. Então, não existe nem nascimento e nem morte. A pessoa não morreu, ela só mudou. Os elementos daquela pessoa se tornaram outra coisa, mas eles estão por aí. E mesmo que daqui 4, 5 gerações, 10 gerações, ninguém nem cite mais aquela pessoa, ninguém nem se lembre, nem conheça o nome daquela pessoa que, entre aspas, morreu, ela continua vivendo, porque o impacto que ela causou vai continuar se modificando. Quando a gente compreende isso, fica bem mais fácil de desapegar, porque o sofrimento do luto está muito associado à tentativa de se agarrar àquela pessoa da forma que você conhece. Mas, seguindo o conceito, é impossível que as coisas permaneçam da mesma maneira para sempre. É como se você pegasse um cubo de gelo na mão e falasse, ó, eu vou ficar com esse cubo aqui para sempre. Eu vou segurar ele tão forte que ele nunca mais vai sair daqui de dentro. E não adianta quão forte você segure o cubo, ele vai derreter e vai escorrer pelas suas mãos. E parte dele vai escorrer e outra parte vai ser absorvido pela sua pele, vai fazer parte de você. E vai ter uma parte que vai evaporar. E aí pode ser que essa parte que evaporou vai se juntar milhares de outras águas que evaporaram e aí se torna uma nuvem. E aí a nuvem se torna chuva e molha o solo, permitindo que plantas cresçam. E aí aquelas plantas crescem e aí um animal se alimenta dela ou nós mesmos. E aí eu te pergunto, o gelo morreu? A água morreu? A nuvem morreu? A planta morreu? A pessoa morreu? Não, elas só seguiram o princípio básico da impermanência e mudaram. Depois da psicoeducação, a gente vai partir para as mudanças práticas. Vale dizer que a Wanda, né, ao longo da série, principalmente no final da série, ela teve um grande avanço. Ela foi conseguindo lidar com aquelas questões. A série não terminou com ela bloqueada como ela estava no começo, tá? Então ela já está no caminho de melhorar, já melhorou muito ao longo da série. Então é importante a gente falar aqui algumas coisas que ela colocou em prática e que a gente incentivaria que fosse feito durante a terapia. Então, por exemplo, no episódio 5, quando o cachorrinho dos filhos dela morre, ela já tem a consciência racional que não é bom fugir daquela dor, e ela explica pros filhos dela isso. O que ela percebeu que os filhos estavam fazendo quando perceberam que o cachorrinho tinha falecido? Eles iam crescer instantaneamente, que era um poder que os filhos dela tinham, que eles envelheciam muito mais rápido do que uma pessoa normal. Então ela tenta explicar pra eles. A vontade de fugir desse sentimento é super poderosa, eu sei. E aí um dos gêmeos responde, mas mãe, você pode consertar tudo. Conserte a morte. E ela explica, meus filhos, existem regras na vida. A gente não pode acelerar o envelhecimento só porque é conveniente. E a gente não pode reverter a morte, não importa quão triste seja. Então ela já tem um bom conceito sobre a morte, ela só estava tendo dificuldade de aplicar, mas ao longo da série ela foi conseguindo. Outra coisa que ela fez também é justamente a tomada de decisão. Porque no episódio 9, ela quer liberar as pessoas que ela tá controlando e que ela tá fazendo mal pra elas. Só que ela percebe que se ela faz isso, a família imaginária que ela criou vai acabar morrendo. E ela tem que decidir. Eu paro de machucar essas pessoas ao meu redor aqui para poder viver nessa minha realidade alternativa? Ela tem que tomar a decisão e ela tomou a decisão correta, que é justamente de parar de prejudicar as pessoas ao redor dela e deixar o luto acontecer. Outra coisa que ela conseguiu fazer muito bem é justamente reconhecer a intenção positiva dos comportamentos negativos que ela estava tendo. Isso ajudou ela a aliviar a culpa, porque ela diz lá para Agatha, que é a vilã da série, a diferença entre você e eu é que você faz as suas maldades de propósito. Ou seja, ela entende que o que ela fez tinha uma intenção positiva, não era a intenção de fazer mal. E ela mesma conseguiu aceitar quando ela responde uma pergunta do Visão, que era, Wanda, o que que eu sou se eu não sou o Visão real? E aí a Wanda responde, você é um corpo com fios e sangue e ossos que eu criei. Você é a minha tristeza, você é a minha esperança, mas principalmente você é o meu amor. E aqui é justamente a impermanência fazendo sentido para ela. O Visão continua, só que ele continua na forma de amor, de tristeza e de esperança. Ele simplesmente mudou de forma, ele não parou de existir. Essas foram as coisas que a Wanda conseguiu fazer por conta própria e parabéns para ela. O que mais então a gente poderia fazer durante a terapia? Eu acho que a gente poderia utilizar a hipnose para acelerar e intensificar mais ainda esses resultados. Então a hipnose é aquele estado imaginativo que a gente tem, que a gente está tão concentrado na imaginação que a gente tem reações reais. Como quando a gente está assistindo a um filme e mesmo sabendo que é mentira, a gente chora, né? Ou a gente sente raiva de um personagem. Isso acontece porque a gente está muito engajado na nossa imaginação e a gente tem essa capacidade de ter reações reais para situações que são imaginárias. E na hipnose a gente pode utilizar isso para ter algumas experiências que vão acelerar a melhora dela. Por exemplo, a terapia na cadeira que eu faço aqui no podcast seria super útil para Wanda, para ela conseguir desapegar de raiva, ódio, rancor, mágoa das pessoas que causaram as mortes que fizeram parte do trauma dela. Então, por exemplo, do Thanos, né, que foi o responsável pela morte do Visão, do Ultron, que foi responsável pela morte do irmão dela, né, e do Tony Stark, que foi responsável pela morte dos pais dela, né, ou pelo menos pela criação da bomba que mataram os pais dela. A terapia na cadeira funciona de uma maneira em que você pode expressar tudo que você sente para aquela pessoa na imaginação, tudo que aquela pessoa fez, como ela te machucou, como aquilo afetou a sua vida. É um momento em que a gente se sente livre para validar todas as nossas dores que aquelas pessoas causaram. causaram e botar para fora e expressar aquilo. Aquilo é super importante para nossa autoestima, para reconhecer que a experiência que a gente teve é válida. Depois da gente, na imaginação, expressar todas as dores, tudo que aquelas pessoas fizeram de negativo para a gente se permite ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. E normalmente esse momento é o que a gente vai entender por que, que as pessoas fizeram aquilo. Por que, que o Thanos queria fazer tudo aquilo? Que dor que ele passou na vida dele fez ele agir daquela maneira? Qual era o propósito positivo daquilo que ele fez? E isso vale pro Tony Stark, pra Ultron também. Quando a gente faz isso, a gente tende a desapegar de ódio, rancor, mágoa, raiva que a gente fica cultivando ao longo dos tempos e só faz mal pra gente, porque aquela outra pessoa que fez aquela merda continua vivendo. Depois da terapia da cadeira com essas três figuras, seria super útil fazer o que a gente chama de terapia do leito de morte. É uma experiência muito parecida com a terapia da cadeira, né? Mas que você simplesmente imagina que você tem a oportunidade de se despedir daquela pessoa que morreu, naquela forma que você conhecia. Então ela pode fazer isso com o Visão, com o irmão dela e com os pais, para que ela tenha o encerramento, mesmo que seja só na imaginação, o impacto que a gente vai ter é real. Com o Visão ela meio que fez, né? Ela meio que conseguiu se despedir ao longo da série, talvez não seja tão necessário com ele, mas eu não acredito que ela fez com o irmão dela nem com os pais, então seria super positivo que ela fizesse também. E outra técnica que a gente poderia utilizar usando a hipnose e a imaginação é o que a gente chama de ponte ao futuro. A gente se imaginaria em algum momento do futuro em que ela está fazendo algo que indica que ela conseguiu aceitar que ela está vivendo bem. Então a gente vai passar, independente de quanto tempo seja, daqui a um ano, o que, que vai estar acontecendo que vai indicar para você que você aceitou, que você conseguiu superar. A gente cria uma cena mental da pessoa para que ela tenha uma referência do que é aceitação para ela. Ah, então eu tô salvando o mundo aqui. Então eu consegui voltar a salvar o mundo. Isso pode ser um indicativo de que ela conseguiu aceitar. Talvez ela tenha feito novas amizades, talvez ela tenha um outro relacionamento, enfim. O que para aquela pessoa individualmente significar que ela aceitou, a gente pede que ela consiga imaginar aqui, para que ela tenha uma referência do que vai ser. E quando a gente imagina o que a gente tem que fazer para aceitar, aquilo fica muito mais fácil de ser feito na vida real. E ela também pode imaginar como que o Visão continua vivendo, mas dentro do conceito da impermanência. Então, o que, que você aprendeu com ele que vai continuar se manifestando praticamente diariamente na sua vida? O que, que conheceu o Visão, ou o que, que a vida que você teve ao lado dele te ensinou e que continua impactando o mundo? Então, essas são as técnicas de hipnose que eu utilizaria com a Wanda. E depois disso, claro que ela tem que aplicar no dia a dia dela, né? É importante que ela faça as coisas no dia a dia. Então tem duas coisas que eu acho importante pra ela. Primeiro, é que ela faça amizades ou tenha novas relações para que ela tenha aquele recurso de apoio que ela perdeu quando o Visão morreu. Uma pessoa que pode ser super útil aqui nesse momento é a Mônica, que ela tinha muita empatia pela Wanda e elas poderiam se tornar amigas porque elas se compreendem e elas podem fornecer apoio uma para outra. Tanto é que a Mônica até comenta, né, sobre a perda da mãe dela, sobre a dor e que as duas tinham dores semelhantes. É importante a gente ter um círculo para ter apoio. Não é que a gente depende das pessoas, mas o apoio é super importante. Tanto é que, provavelmente, se a Wanda tivesse um apoio quando ela perdeu o Visão, ela não teria tido todo esse impacto. E a segunda coisa que é importante ela fazer no dia a dia é ela continuar com o propósito dela de deixar o mundo melhor, que é uma coisa que ela quer fazer, ela mesma disse, né? Então é importante que ela entenda que se ela continuasse vivendo na realidade alternativa, ela estaria deixando de usar o poder que ela tem para combater as injustiças com as quais ela se importa, ela quer combater, né? Com isso, a gente encerra a terapia com a Wanda. Acredito que ela, por conta própria, já fez um ótimo trabalho ali, um trabalho bem duro de superar, afinal, perder, né, tanta gente de forma trágica, nem consigo imaginar como isso seria. Mas com o que a gente conversou aqui, principalmente sobre o conceito da impermanência, eu acredito que ela melhoraria muito mais rápido, tá? Assim, ela consegue seguir em frente para fazer as coisas que ela realmente se importa, que é deixar o mundo melhor. Caso você queira passar por uma terapia comigo, assim como a Wanda, minha agenda está aberta, é só entrar em contato comigo lá pelo Instagram, que a gente agenda a sua primeira sessão para dar o passo inicial na sua melhora. Você pode me mandar uma DM ou pegar o meu contato direto no WhatsApp lá no link da minha bio. Lembre-se também de seguir o podcast nas plataformas de streaming, assim você fica sabendo quando um novo episódio sair. E aproveita, vai lá e me dá uma sugestão de personagem que você gostaria de ver aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.